está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, aniversário da Voz do Brasil, 22 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, emprego e estudo.
De janeiro a maio deste ano, mais de 65 mil jovens foram contratados por meio da Lei da Aprendizagem, que garante experiência profissional a estudantes.
Com isso, o número de contratos ativos nesse formato chega a quase 665 mil, um recorde. Graziele Bezerra.
Comparando com o mesmo período do ano passado, o número de novos aprendizes cresceu quase 10% em 2025.
E ainda, terminam na próxima sexta as inscrições para a prova nacional docente.
Professores de ensino básico podem fazer o exame para disputar vagas nas redes públicas de estados e municípios.
A prova será aplicada em 750 cidades do país.
E hoje é dia de festa.
A Voz do Brasil completa 90 anos. E nós preparamos uma série de reportagens especiais.
A primeira delas vai contar a história do programa criado por Getúlio Vargas, que chega até hoje a todas as rádios do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Voz do Brasil completa hoje 90 anos.
Guerras, eleições, desastres naturais, a conquista de uma nova Constituição.
Os fatos mais importantes da história do país em quase um século foram noticiados por meio do programa, que nasceu com o nome de Hora do Brasil, em 1935.
E para comemorar esse aniversário, a partir de hoje, apresentamos uma série especial de reportagens.
Nesta primeira, a repórter e historiadora Luana Karen conta a história do surgimento da Voz e de como ela se relaciona com o poder e seus ouvintes.
Com edição de Lorena Pacheco e produção de Jussiane Matos e Rosineide Evangelista.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil.
A região acaba de visitar o presidente Getúlio Vargas.
O presidente da República poderá cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite.
O Brasil tem uma nova Constituição.
Presidente Fernando Henrique condecora os pentacampeões.
Quanta história cabe em 90 anos? Durante todo esse tempo, o noticiário do governo federal esteve presente no rádio brasileiro. Neste trecho de 1944, o apresentador do programa traz notícias da Segunda Guerra Mundial.
Os acontecimentos da situação interna da Alemanha continuam, como é natural, a despertar o maior interesse nos Estados Unidos, devido ao fato de que qualquer movimento de revolta dos alemães contra o regime de Hitler poderá contribuir para que a vitória aliada seja mais rápida.
A Voz do Brasil, ou Hora do Brasil, nome de quando o programa surgiu em 1935, também acompanhou a criação das Nações Unidas e a Guerra Fria. O programa colocou no ar o discurso do então presidente Juscelino Kubitschek em 1960, quando o governo federal se instalou em Brasília.
Que a construção de Brasília é o mais importante feito que já se verificou no processo de nosso crescimento.
Em dezembro de 1968, quando o então presidente Artur da Costa e Silva assinou o documento que dava início ao período mais duro da ditadura militar no país, a Voz do Brasil leu, na íntegra, o ato institucional número 5.
No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
Chegando ao século XXI, os brasileiros souberam pela Voz do Brasil da primeira morte por Covid-19 no país.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem primeira morte confirmada de coronavírus.
E número de casos chega a quase 300.
No início, o programa era exibido às 18h45 e eram só notícias do governo federal. Aliás, o programa nasceu com essa função durante o governo Getúlio Vargas. É o que explica o pesquisador Erivelto Amarante.
Ela foi criada com uma motivação justamente de trazer a comunicação oficial, a comunicação do governo, no caso do presidente Getúlio Vargas, e ele percebeu no rádio a força do meio, principalmente por conta de o rádio já conseguir ter uma capilaridade muito boa.
Naquela época, o rádio era novidade. Tinha surgido há pouco mais de 10 anos e manteve a aura mágica por bastante tempo. Tanto que uma das lembranças mais fortes da infância da aposentada Heloísa Maria de Freitas, na década de 1950, em Jequitaí, no norte de Minas Gerais, é a de se sentar na calçada com o pai para ouvir a Hora do Brasil.
Nossa casa tinha um jardinzinho e ele punha os banquinhos e os vizinhos vinham para ouvir com ele a Hora do Brasil. E ele punha o rádio portátil, que era a pilha, né? Eu lembro da seriedade do momento, era muito concentrado, se comentando a notícia.
Em Brasília, 19 horas.
Em 1962, com o surgimento do Código Brasileiro de Telecomunicações, a Voz do Brasil passou a ter transmissão obrigatória às 19 horas e o Congresso Nacional ganhou direito à metade do programa. Anos depois, em 1996, o Judiciário também ganhou um pedaço do programa, neste caso de 5 minutos que saíram do tempo do Executivo. Para o jornalista e professor de comunicação Jefferson Dalmoro, as mudanças deram um caráter mais democrático A Voz do Brasil.
Hoje A Voz do Brasil, ele é um programa diverso. É um programa que, concordemos ou não com essa ou aquela posição, é um programa que informa o brasileiro das diversas posições que existem no espectro político, no Congresso, no Executivo e também decisões do Judiciário.
Foi na companhia do pai que o advogado Walter Ney Souza, de Salvador, na Bahia, conheceu A Voz do Brasil. E foi uma reportagem do programa que ajudou Walter Ney a decidir qual profissão queria seguir.
Eu lembro que uma das reportagens que A Voz do Brasil fez, que das várias que eu gostei, foi com relação ao aumento da população carcerária feminina, onde nesse noticiário se fala tanto das mulheres como delinquentes, também como vítima. E essa foi uma das reportagens que realmente ficou marcado, me fez ainda mais gostar dessa parte.
Em 2018, o horário de exibição da Voz do Brasil ganhou flexibilidade. O programa continua sendo transmitido ao vivo às 19 horas, mas as emissoras têm liberdade para iniciar a veiculação até às 21 horas. Atualmente, a Voz do Brasil também é transmitida na TV pelo canal Gov, mas o rádio continua sendo a marca do programa. Aliás, a paixão do pai pelo rádio inspirou o radialista Raimari Cardoso na escolha da profissão. Ele, que é de Chapuri, no Acre, tem vivo na memória o ritual do pai para ouvir a Voz do Brasil. Como o Acre tem 2 horas a menos que o horário de Brasília, lá a voz começa às 5 da tarde.
Ele, quando chegava da lida diária, ele corria já, depois de se aprontar, depois de se banhar, lá no Igarapé, já corria para onde ficava aquele velho rádio de parede, né? E ali ele tinha aquele rito de ouvir, né, a Voz do Brasil, às 5 horas da tarde, né?
No próximo episódio do especial 90 anos da Voz do Brasil, vamos falar da trajetória das trilhas que embalaram o programa de rádio mais antigo do país. Reportagem Luana Caro.
E Maria, essa série especial de reportagens é só a primeira comemoração, viu? Ao longo de todo esse ano, nós vamos honrar a história da Voz com outros eventos comemorativos.
Pois é, Luciano, nossos ouvintes já podem esperar algumas novidades que a gente vai trazer por aqui. Então, você que também ama a Voz do Brasil, fique atento que a gente vai contando aos pouquinhos.
E a primeira delas é que a partir de hoje você pode acompanhar a Voz do Brasil nas plataformas de streaming: Amazon, Apple Podcast, Castbox e Spotify. Sendo que nessa última é possível também acompanhar em vídeo.
E a primeira reportagem da nossa série especial, você também já pode assistir nas redes do canal Gov ou baixar no site da Rádio Gov, que, por sinal, também já está de cara nova, com mais destaque para o streaming da Voz do Brasil.
E olha, Mário, eu fiquei sabendo que o pessoal que faz a voz no Judiciário e no Legislativo também está preparando comemorações especiais. Fiquem ligados.
Vamos às notícias, então. Nos primeiros 5 meses deste ano, havia no país quase 665 mil jovens aprendizes.
São estudantes que devem se dedicar à escola e ter oportunidade de um ensino profissional com contrato e direitos trabalhistas garantidos.
O número é um recorde desde que a Lei da Aprendizagem foi criada.
Ela garante a primeira oportunidade de experiência profissional para quem vai entrar para o mercado de trabalho.
Aos 18 anos, Ingrid Dantas trabalha como auxiliar administrativo em um hotel na área central de Brasília. Ela começou no emprego como jovem aprendiz do setor financeiro e depois foi efetivada. Ela enumera a experiência adquirida no período de aprendizagem.
Eu pude ver como que o mercado funcionava sendo jovem aprendiz. Então, eu aprendi muita coisa sendo jovem aprendiz aqui. Eu pude aprender como que funciona uma empresa, como que funciona questão de folha de pagamento, questão de folha de ponto, né? E eu, que era jovem, tinha 16 anos, não fazia ideia do que era, não fazia ideia de como funcionava.
De janeiro a maio deste ano, mais de 65 mil jovens de 14 a 24 anos foram contratados por meio da Lei da Aprendizagem. O número de contratos ativos é um recorde. 664.313 aprendizes que estão trabalhando sem precisar abrir mão dos estudos. O secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavini, comemora.
O jovem não precisa abrir mão do estudo e o jovem ainda recebe um salário mínimo hora com recolhimento de fundo de garantia e do INSS. Você sabe que os jovens são cobrados por experiência profissional. E com a aprendizagem ele adquire a experiência profissional e uma inserção soberana no mercado de trabalho.
Comparando com o mesmo período do ano passado, o número de novos aprendizes cresceu quase 10% em 2025. O setor que mais contratou foi o da indústria, com mais de 33 mil aprendizes, seguido por serviços, com quase 14 mil contratados, e o comércio, com 11 mil contratos. Empresas de médio a grande porte são obrigadas a contratar jovens aprendizes. Para participar do programa, o jovem precisa ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado e frequentando a escola e inscrito em um curso de formação técnico profissional. Além disso, a jornada de trabalho não pode atrapalhar o horário da escola. Reportagem Graziele Bezerra.
A Universidade Federal do Espírito Santo vai contar com um novo curso de medicina no campus da cidade de São Mateus.
De acordo com o Ministério da Educação, foram autorizadas 60 vagas que devem atrair estudantes do Espírito Santo, sul da Bahia e Minas Gerais.
O anúncio foi feito no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Lula.
De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, serão liberados ainda R$5 milhões para a ampliação do campus de São Mateus.
Então nós estamos garantindo aí já o pessoal para iniciar o curso. Está previsto também no PAC 5 milhões para a construção do bloco que vai receber também ampliação para esse curso. Então, e faz parte da política nacional de expansão das escolas médicas, das instituições federais de educação do Brasil, a partir do programa Mais Médico, tem fortalecido a formação de médicos no Brasil.
As inscrições para a primeira edição da Prova Nacional do CENTE terminam na sexta-feira.
A avaliação será aplicada no dia 26 de outubro em todas as regiões do país. E pode ser uma chance importante para quem pretende trabalhar como professor na educação básica.
Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para a Prova Nacional Docente. O exame é voltado para estudantes que estão terminando o curso de licenciatura ou aqueles que já se formaram e querem seguir carreira de professor da educação básica. A prova será aplicada em 750 cidades do país. Ela poderá ser usada para o processo de seleção de novos professores em estados e municípios, como etapa única ou complementar ao processo. Porém, os entes não perdem a autonomia de realizar o próprio concurso. Quem está terminando o curso de licenciatura e vai fazer o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, no fim do ano, pode se inscrever na prova e não precisa pagar a taxa de inscrição. Segundo Manuel Palácios, presidente do INEP, o órgão ligado ao Ministério da Educação, responsável pela aplicação da prova, será mais fácil para o candidato mapear as vagas de concursos para professores.
Primeiro, é uma grande oportunidade de saber onde estão sendo abertas novas vagas, para onde há oportunidade de ingresso na carreira. E com isso, quem está se formando terá condições de decidir, né, participar de processos seletivos e de concursos públicos que permitam, né, que iniciar as suas atividades docentes, né? E aqueles que já concluíram a graduação em uma das licenciaturas participam da prova nacional docente como candidatos interessados em participar de processos seletivos abertos por estados e municípios que aderiram.
William Cassiano da Silva, de Maceió, Alagoas, é professor de inglês há 20 anos. Ele vai fazer a prova e vai ficar de olho nas oportunidades de emprego.
Vai que algum município, né, algum estado, ele tenha aderido a este edital, né, no sentido de aproveitar esse candidato para efetivação, até mesmo para contrato. Então, eu tenho interesse em efetivar. É o principal objetivo.
O resultado da prova nacional docente também será usado pelo governo federal para avaliar a qualidade de formação dos cursos de licenciatura. A pedagoga Ana Carolina Souza, de Goiânia, Goiás, se formou em 2023 e vai fazer a prova para concorrer a possíveis vagas que surgirem nos próximos 3 anos. Tempo de validade do exame para o candidato.
Sim, eu estou bem preparada. Desde quando eu saí da faculdade, eu nunca parei nos estudos, então eu estou bem confiante para essa prova. Ah, eu vejo como uma ótima oportunidade para todos nós, professores. Você tem a possibilidade de utilizar sua nota por 3 anos, e no decorrer desses 3 anos, os editais que forem abrir durante todo o país, você pode estar utilizando a sua nota.
O valor da inscrição é de R$ 85,00 e pode ser feita até a próxima sexta-feira, dia 25 de julho, pela página do participante, no endereço pnd.inep.gov.br. Reportagem Raquel Mariano.
Cebola, cenoura e batata ficaram mais baratas nas principais centrais de abastecimento analisadas pela Conab em junho.
Banana, laranja, mamão e melancia, assim como alface, também registraram cotações mais baixas.
O resultado foi influenciado pelas condições climáticas favoráveis e a boa oferta dos itens.
Em relação às exportações, de janeiro a junho deste ano, o volume enviado ao exterior foi de quase 560 mil toneladas, alta de 28% em relação ao mesmo período do ano passado.
E o faturamento foi de US$ 646 milhões, 16% a mais do que o valor registrado no primeiro semestre de 2024.
O aumento da renda familiar proporcionou que mais de 3 milhões de pessoas saíssem da pobreza este ano, segundo o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
E desde 2023, mais de 8 milhões de pessoas superaram a pobreza. Foi o que afirmou o ministro durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Ele também falou sobre indicadores que apontam para a redução da desigualdade no Brasil.
Nós tivemos a maior redução da desigualdade da história do Brasil. Todos esses indicadores são recordes, não é? Tanto da miséria como da pobreza. E o índice Gini, que era 0,544, quanto mais perto de 1, mais desigualdade, caiu para 0,50, ou seja, para menos desigualdade. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil subiu 5 casas no ranking internacional, passando vários países, melhorando, nesse caso, o social, a educação e a saúde.
O ministro ainda explicou que o Bolsa Família foi redesenhado para garantir proteção social contínua.
Quando vai para o emprego e a renda eleva, ele sai do Bolsa Família, mas ele não sai do cadastro. Aquela beneficiária, aquele beneficiário permanece no cadastro. Lá na frente, perdeu o emprego, não entra mais em fila. Automaticamente, após o aviso prévio, já volta para o Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família é um colchão de proteção social. Entrou uma vez, só sai para cima.
Além do Bolsa Família, o ministro também citou a importância de outras políticas públicas, como o Pé de Meia, a Tarifa Social de Energia e o Farmácia Popular, para a redução da pobreza no Brasil.
E reforçou que o objetivo do governo federal é que, até julho de 2026, o país esteja formalmente fora do mapa da fome.
O governo brasileiro continua a série de reuniões com os setores produtivos para avaliar os impactos e tentar reverter a tarifa anunciada pelos Estados Unidos ao Brasil.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou mais um dia de agendas e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nesta terça-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e com outros representantes do setor de tecnologia. Ontem, Alckmin já havia conversado com representantes das Big Techs, que são no centro da decisão do presidente americano Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir de agosto. O vice-presidente ressaltou que as negociações com o governo americano seguem os protocolos oficiais. Essas reuniões com os setores produtivos estão sendo realizadas desde a semana passada e fazem parte das atividades do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, criado este mês pelo governo para articular a adoção de medidas de proteção à economia brasileira. Mariana, Luciano.
Agradecemos pelas informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Os serviços de assistência social nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais e Espírito Santo receberão R$ 28 milhões.
Esses recursos serão usados para atender as famílias que passam por situação de vulnerabilidade social.
A operação faz parte do novo Acordo do Rio Doce, sob responsabilidade do BNDES.
O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, vai ser reforçado com R$ 28 milhões em municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. Os recursos são do Fundo Rio Doce, criado para reparar as vítimas e operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Este repasse é o terceiro desde a assinatura do novo acordo do Rio Doce no ano passado. Ao longo de 20 anos, o BNDES vai transferir R$ 576 milhões para garantir o atendimento das comunidades atingidas pela catástrofe de 2015, como explica Guilherme Tinoco, gerente do Departamento Institucional do Fundo Rio Doce do BNDES.
A ideia é que o recurso possibilite a ampliação dos serviços, a capacitação dos gestores e a melhora na estrutura de acolhimento. Então, é um recurso bem importante direcionado aos atingidos, e esse recurso vai especialmente para as regiões onde a pobreza e a vulnerabilidade aumentaram após o rompimento.
O SUAS é um sistema público e descentralizado que conta com participação da União, estados e municípios. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, apoiando indivíduos, famílias e comunidades no enfrentamento de suas dificuldades, como as vítimas da barragem do Fundão. Dados do CadÚnico do governo federal apontam que entre as famílias atingidas cadastradas, cerca de 67% foram incluídas depois do rompimento da barragem. Reportagem Lorena Pacheco.
O Porto de Santos, maior da América Latina, vai ganhar um terminal de passageiros.
Para isso, foi fechada em parceria com a iniciativa privada, o Ministério de Porto... Para isso, foi fechada uma parceria com a iniciativa privada. O Ministério de Portos e Aeroportos aprovou um investimento de R$ 1.240 milhões.
A iniciativa faz parte do Programa de Investimentos Portuários, que prevê a aplicação de quase R$ 5 bilhões em portos de todo o país.
Em Santos, a estrutura terá áreas de embarque e desembarque, sistema de segurança atualizado e infraestrutura para receber embarcações de diversos tamanhos.
E o Porto de Santos liderou a movimentação na região sudeste no mês de maio.
Os portos localizados na região bateram um recorde de volume transportado.
Os portos da região sudeste bateram o recorde de movimentação no mês de maio, com 60 milhões de toneladas transportadas, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. O volume é o maior já registrado para o mês e representa um crescimento de 8,31% em relação a maio do ano passado. A alta foi puxada pelas exportações de granel sólido, especialmente minério de ferro e soja. O setor de petróleo também se destacou. Somando o petróleo bruto e derivados, foram também 8 milhões de toneladas movimentadas. Entre os destaques da região, o Porto de Santos liderou com 13 milhões de toneladas. Em seguida, vem os terminais de Tubarão, Itaguaí, Angra dos Reis e São Sebastião. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A história da Voz do Brasil começou em 1935.
Mas foi no ano de 1996 que eu mesmo anunciei a entrada do Poder Judiciário nesse elemento tão presente na construção da identidade nacional.
29 de abril, o Poder Judiciário, a partir de hoje, passa a ocupar um espaço em A Voz do Brasil.
O então presidente do STF, ministro Sepúlveda Pertence, destacou a era da comunicação e a importância do encontro da justiça com o cidadão por meio do rádio.
Dando-lhe a informação correta e como age, trabalha, o que tem decidido o judiciário.
Muitas vozes do judiciário brasileiro marcaram a Voz do Brasil.
Em 2004, Maurício Correia com a criação da Rádio Justiça.
Esse novo veículo se destina aos brasileiros mais humildes, que não têm acesso à internet.
O noticiário que estreou, fazendo propaganda das ações do governo, se consolidou como uma fonte de informação confiável e que espelha a história do país. Em 2006, o então ministro Nelson Jobim lembrava.
O futuro depende exatamente de algo fundamental para o país, que é a sua memória.
Nesta data de celebração dos 90 anos da Voz do Brasil, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, sublinha que o noticiário mais antigo do rádio dá voz aos brasileiros de todas as partes do país.
Estar onde o cidadão está é um desafio enorme diante do tamanho de um país como o nosso. Mas para o Poder Judiciário, a transparência é um valor de primeira ordem. Nesses tempos em que novos meios de comunicação surgem e viralizam, o rádio vem de longe. O rádio é esse companheiro centenário de tantas casas e de tantos carros e chega a milhões de pessoas em todos os cantos do país. Aliás, o rádio chega mesmo onde muitas vezes a internet não está presente. No Brasil, não é possível falar do rádio sem lembrar do programa mais antigo em atividade ininterrupta, que é a Voz do Brasil, que hoje está completando 90 anos de sua primeira transmissão, ainda em 1935. Desde então, o Brasil já passou por muitas constituições. A de 34, a de 37, a de 46, a de 67, e eu mesmo considero que 69 foi uma constituição. E agora estamos sob a vigência da Constituição de 88. O país, ao longo desse período, avançou muito na consolidação das instituições e da democracia. E a Voz do Brasil foi sendo remodelada para ser cada vez menos a voz de um governo, cada vez mais a voz do país, propriamente. Quando nasceu, a Voz do Brasil era um espaço informativo do Poder Executivo. Mas desde 96, os três poderes da República estão presentes. Esse espaço de 5 minutinhos destinados ao Poder Judiciário é para fazer chegar todas as pessoas da forma mais objetiva e simples possível, que eu sou um adepto da linguagem simples, fazer chegar às pessoas notícias sobre as principais decisões da justiça e que são decisões que em muitos casos afetam todo mundo. E se informando sobre os direitos que tem, as pessoas ganham voz. Daí a importância da celebração desse aniversário de 90 anos da Voz do Brasil.
A fala dedicada aos mais simples encantou os ouvintes.
O que eu mais gosto ao escutar a Voz do Brasil é poder ter acesso a informações por meio de uma mídia tradicional e certificada pela sua qualidade.
Gosto muito de ouvir as notícias do judiciário, principalmente as decisões relacionadas à saúde.
Sou fanático com o noticiário dessa gloriosa emissora. Sou fã de vocês em tudo. Jesus que abençoe vocês.
fico esperando a hora certinha para ligar o rádio, porque a Voz do Brasil nos deixa a par das decisões dos três poderes.
Antigamente a Voz do Brasil começava às 19 horas.
Lei de 2018, considerada constitucional pelo STF, flexibilizou a transmissão até às 10 da noite.
Assim, a Voz do Brasil segue se adaptando aos tempos, sempre em sintonia com os ouvintes de todos os cantos do país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador cobra votação de projeto que proíbe repasse de furtos de energia na conta de luz.
Proposta exige alerta sobre risco de câncer em alimentos ultraprocessados.
A Voz do Brasil celebra 90 anos de informação pública e cidadania.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto que proíbe o repasse de custos com furtos de cabos de energia para consumidores.
O projeto foi aprovado pelo Senado em 2022. Repórter Paulo Barreira.
A proposta impede que as distribuidoras de energia incluam nas tarifas os custos com furtos e fraudes, conhecidos como perdas não técnicas. O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou que essa prática penaliza quem paga em dia e favorece a impunidade de quem pratica o chamado gato.
O modelo atual, ele privilegia quem está errado e penaliza quem faz a coisa certa. Essa situação é inaceitável e injusta. Penaliza duplamente o consumidor. Primeiro, pela ineficiência do sistema em combater as perdas. E segundo, pela transferência desses custos para a sua conta final.
Zequinha Marinho faz um apelo para que os deputados votem o projeto.
As empresas terão um estímulo maior para investir em tecnologias e estratégias mais eficazes de combate ao furto e à fraude, aprimorando assim a sua fiscalização e a segurança de suas redes.
O projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados desde 2022, quando foi aprovado pelos senadores.
E o Senado poderá analisar um projeto que exige alertas sobre o risco de câncer em alimentos ultraprocessados.
Relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, confirma que o consumo de carnes processadas, como salsicha, linguiça, bacon e presunto, aumenta o risco de câncer de intestino em humanos. A repórter Lana Dias tem mais informações.
Pelo texto, esses rótulos deverão ter o alerta de alto potencial cancerígeno na parte frontal da embalagem. A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, lembrou que os alimentos ultraprocessados geralmente contêm ingredientes não utilizados na culinária caseira para deixar o produto final mais saboroso. Ela alertou que os ultraprocessados apresentam outros riscos além do câncer.
Temos que levar conhecimento para as pessoas se cuidarem cada vez mais. Consumido em excesso, esses alimentos causam obesidade, diabetes e doenças cardíacas.
A nutricionista Luciana Batella explica que o alerta no rótulo pode mudar o consumo se for acompanhado por outras medidas.
Rotular é um passo importante, mas a mudança de verdade precisa vir com a educação alimentar e políticas de incentivo aos alimentos de verdade.
O projeto ainda diz que os órgãos de fiscalização, controle e regulamentação dos produtos alimentícios deverão garantir o cumprimento da medida.
Há exatos 90 anos, surgia um marco na história da comunicação brasileira. Nascia o programa que hoje conhecemos como A Voz do Brasil. Criado em 1935, com a missão inicial de divulgar as ações do Poder Executivo, ele atravessou décadas, regimes e gerações, mantendo-se firme no ar, sem nunca ter deixado de ser transmitido.
Com o tempo, A Voz do Brasil se reinventou, ganhou as vozes do Legislativo e do Judiciário, acompanhou os avanços tecnológicos, flexibilizou o seu horário, chegou à internet e agora pode ser ouvida até em formato de podcast. Mas uma coisa não mudou: o compromisso de levar ao cidadão brasileiro informação pública de qualidade, diretamente das fontes dos três poderes da República.
Hoje, no aniversário de 90 anos de A Voz do Brasil, celebramos essa história e relembramos o momento em que o Legislativo passou a integrar esses 60 minutos, que há décadas aproximam o cidadão brasileiro do poder público, uma tradição de informação que continua viva e que tem você como principal motivo para existir. A reportagem é de Alexandre Campos.
No ar desde 1935, quando foi criada no governo do ex-presidente Getúlio Vargas, a Voz do Brasil leva à população informações sobre as ações do poder público de segunda a sexta-feira. Foi batizada de Programa Nacional e Dia Hora do Brasil, mas em 1962, o nome atual foi oficializado e 30 minutos de sua programação diária foram destinados às notícias do Congresso Nacional. Desse tempo, 10 minutos cabem ao Jornal do Senado com as votações e discussões. Locutor do programa de meados de 1970 até 2016, Osório Anquises contou sua experiência de conhecer ouvintes espalhados pelo Brasil afora.
Às 7 horas, a pessoa mandava todo mundo ficar calado para ouvir a Voz do Brasil, que era um noticiário fantástico. Então, aquilo me emocionava muito. Quando descobri que também era eu falando ali, que o pessoal me ouvia, eu achei mais fantástico ainda. Era uma coisa assim maravilhosa.
A ex-editora do Jornal do Senado, a jornalista Esther Monteiro, disse que o trabalho na Voz do Brasil foi uma verdadeira escola.
A Voz do Brasil exige de você um cuidado com a linguagem, de forma que você possa falar com o ribeirinho lá no Amazonas e com o financista lá na Faria Lima, em São Paulo.
Além de mudar de nome e abrir espaço para o noticiário dos demais poderes da República, a Voz do Brasil acompanhou a evolução tecnológica, como explicou Celso Cavalcante, diretor da Rádio Senado.
A gente também disponibiliza o conteúdo da Voz no formato podcast, permitindo que o ouvinte acesse o noticiário onde e quando ele quiser, na plataforma de sua preferência.
O Congresso Nacional vai celebrar os 90 anos da Voz do Brasil numa sessão no dia 5 de agosto.
Nos 90 anos da Voz do Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou a importância do programa para levar informação confiável a todo o país, especialmente a regiões com pouco acesso a outros meios. Ele destacou o papel do rádio em comunidades isoladas e o Jornal do Senado como ferramenta para aproximar o parlamento da população. Segundo ele, em tempos de desinformação, a Voz do Brasil garante credibilidade e continua se renovando nas plataformas digitais.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, disse que a Voz do Brasil é instrumento para a cidadania, munindo brasileiros de informação sobre direitos e ações em políticas públicas.
É o que eu sempre digo, não adianta o Congresso aprovar leis, o governo investir no bem comum, porque se a população não souber que isso existe, não vai conseguir cobrar seus direitos, nem que as leis sejam aplicadas na vida real.
Radialista, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, expressou sua satisfação em hoje também fazer parte da história da Voz do Brasil, sendo representante de seu estado aqui no Senado Federal.
A Voz do Brasil é um patrimônio dos brasileiros. Eu gosto de ouvir, eu gosto de participar. A Voz do Brasil, ela é plural, ela não é de governo ou de oposição.
E você, ouvinte, é a razão de tudo o que fazemos por aqui. Todos os dias, daqui da redação de A Voz do Brasil, pensamos em como levar até o seu rádio ou celular ou computador a informação mais clara, precisa e útil sobre os debates e decisões do Senado Federal.
9 décadas depois, A Voz do Brasil segue como o programa jornalístico de rádio mais antigo em atividade no mundo, símbolo de memória, cidadania e informação. Uma voz que há 90 anos ecoa por todo o país.
O meu gostar pelo rádio vem de ouvir A Voz do Brasil há muito tempo, no rádio Transglobe do meu pai.
A minha mãe conta com seus 99 anos que na década de 40, por aí, ela lembra que na casa dos seus pais, todas as pessoas iam escutar o programa A Voz do Brasil, porque era a única casa que tinha um rádio.
Ainda hoje eu escuto A Voz do Brasil. Eu gosto muito.
Sempre que eu posso, eu estou escutando a Voz do Brasil, porque eu acredito que é um programa que informa tudo o que está acontecendo no país.
Adoro a Voz do Brasil, porque é um programa imparcial e com os interesses do Brasil.
Falar de Voz do Brasil relembra minha infância. Lembro meu pai, que hoje vive, é um paciente paliativo, mas ainda está com a nós. Mas eu lembro do meu pai sentado numa área, de noite, se balançar na cadeira de balanço. O velho rádio ABC ligado, escutando. Eu achava que tinha gente naquele rádio. Meu pai, naquela hora, ninguém era capaz de falar alto, de gritar, de arrastar chinelo, não. A Voz do Brasil era sagrada. A Voz do Brasil, para mim, ela é relíquia, relíquia das minhas memórias.
Nosso muito obrigado ao Genelson e à Wanda, no Maranhão, à Rita de Cássia, em Natal, à Helena, em Aracaju, ao Rodrigo, em Mato Grosso do Sul, ao Fábio, em Santa Catarina e ao Lucas, em Alagoas, que dividiram com a gente um pouco do que sentem ao ouvir a Voz do Brasil.
E obrigado a você que nos acompanha todos os dias. Que venham muitos mais anos de informação, cidadania e serviço público de qualidade. A Voz do Brasil é sua e é por você que ela continua no ar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente ressalta a contribuição da Voz do Brasil para que a sociedade acompanhe o trabalho dos deputados.
Hugo Mota também detalha temas debatidos pela Casa no primeiro semestre e perspectiva até o fim do ano.
A edição de hoje traz ainda depoimentos de ouvintes da Voz do Brasil de todas as regiões do país.
Boa noite. Hoje, a Voz do Brasil completa 90 anos. No ar desde 22 de julho de 1935, é o programa de rádio mais antigo do país e que tem a responsabilidade de transmitir as principais notícias dos poderes executivo, judiciário e legislativo.
Desde 1963, a Câmara e o Senado passaram a produzir o próprio conteúdo. Mas desde a década de 1930, o programa acompanha a história do Brasil sendo feita no dia a dia a partir dos três poderes.
Esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, em comemoração a essa data marcante, traz uma entrevista com o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota.
O presidente falou ao jornalista Márcio Aquiles Sardi, editor da Voz do Brasil na Câmara, sobre a importância do programa para que a sociedade acompanhe com transparência as ações dos poderes da República, com ênfase para o legislativo.
Ele também citou que o programa serve para que a população possa acompanhar o trabalho dos parlamentares a partir das votações em plenário e dos projetos apresentados e debatidos nas comissões.
Hugo Mota comentou ainda sobre o trabalho da Casa na defesa dos interesses das empresas nacionais frente a disputas tarifárias.
O presidente analisou também as principais votações e iniciativas da Câmara dos Deputados no primeiro semestre e também sobre a perspectiva para os próximos meses na Casa.
Presidente Hugo Mota, qual é a importância histórica do programa para a divulgação de notícias dos três poderes?
A Voz do Brasil tem importância histórica para a divulgação de notícias dos três poderes. A Voz do Brasil surgiu no momento em que a radiodifusão ainda não cobria todo o território nacional com emissoras locais. Por isso, cumpriu um papel de levar informações sobre as atividades do Poder Executivo no primeiro momento e, em seguida, dos poderes Legislativo e Judiciário, a localidades carentes de notícias sobre o poder público. Mesmo com o crescimento da cobertura de rádio e, posteriormente, de televisão, ainda desempenha uma atribuição muito importante de oferecer notícias de fonte primária para a população brasileira. As leis que são discutidas e votadas, os debates sobre grandes temas nacionais e a visão de cada parlamentar sobre assuntos que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, das famílias, das comunidades. Muitos projetos importantes não chegariam ao conhecimento da população se não fosse a voz do Brasil.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
Você também pode contar pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou para o número 61 999 78 9080. A Voz do Brasil, 90 anos.
Presidente, com o surgimento das novas tecnologias, ainda há espaço para a Voz do Brasil como veículo de utilidade pública e informação?
Muitas localidades isoladas não têm acesso permanente a tecnologias como a internet ou mesmo a televisão. Para muitas comunidades, o rádio ainda é o principal meio de comunicação. O rádio, além disso, tem sido um grande aliado das novas tecnologias, especialmente da internet, pela similaridade da linguagem e da forma dos programas radiofônicos com novos formatos como o podcast. Desta forma, de um lado, o rádio ainda se coloca como meio de comunicação mais acessível em regiões com pouca estrutura tecnológica. E também combinando com as novidades que a tecnologia apresenta a cada dia.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a Voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a Voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90. Fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte, e o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Qual é o benefício para a sociedade, presidente, de um espaço para a Câmara dos Deputados dentro da Voz do Brasil?
A Voz do Brasil é um verdadeiro termômetro do que acontece no Parlamento e traduz essa atividade constante para os milhões de ouvintes em todo o Brasil. Os deputados atuam nas frentes parlamentares, nas comissões, no plenário da Câmara, junto às suas bancadas partidárias e estaduais. Discutem um problema local, mas também as grandes questões nacionais. No âmbito local, seu trabalho é conhecido e tem repercussão. A Voz do Brasil contribui para isso, mas também para que a atuação dos parlamentares tenha alcance nacional. Por vezes, um projeto que à primeira vista possa parecer pontual serve de modelo para mudar a realidade de outras regiões. Por isso, dar conhecimento ao trabalho dos parlamentares não é importante apenas para o próprio deputado, mas serve para que a população saiba o que está sendo aprovado na Câmara, saiba se o seu deputado está atuando conforme os compromissos que assumiu junto aos seus eleitores e também possa fiscalizar o que os seus representantes estão fazendo em Brasília.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia, e eu ao lado, enquanto ele dirigia, em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação. Salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade, trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
Você também pode contar pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@camara.leg.br ou para o número 61 999 78 9080. A Voz do Brasil, 90 anos.
Presidente, a Câmara tem procurado ampliar o acesso do cidadão às informações sobre o Poder Legislativo?
Quanto maior a pluralidade de fontes de informação, melhor o cidadão vai ter acesso a notícias e formar sua opinião sobre os temas de interesse da sociedade. O Sistema de Comunicação da Câmara dos Deputados, em parceria com Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, coordena dezenas de emissoras em todas as regiões do país, amplificando o alcance das notícias do Parlamento Brasileiro e levando informação direta e transparente para toda a sociedade. A Voz do Brasil se insere neste contexto, por dedicar uma hora inteira a informações sobre as atividades dos poderes da República. Não há nenhum outro programa que se dedique de forma tão extensiva a municiar o cidadão de informações sobre o que de mais relevante acontece no governo, no Parlamento, na Justiça. A Voz do Brasil, desta forma, cumpre fielmente aos princípios estabelecidos na Constituição Federal.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Ainda me lembro como se fosse hoje, meus pais acompanhando a Voz do Brasil em Minas Gerais, mais precisamente em Unaí. Eu ainda acompanho até hoje, aos meus 47 anos. Fez parte da minha história e continua fazendo. Sei que a Voz do Brasil é um jornal de gosto de ouvir, notícias claras, de fácil entendimento. E eu estou aqui comemorando 90 anos do jornal A Voz do Brasil. Eu, Gilberto Lourenço Oliveira, de Planaltina, Distrito Federal.
A Voz do Brasil me instruiu muito. É a minha fonte de conhecimento. É o meu jornal. Afinal de contas, sou deficiente visual e físico. Eu moro em Brasília. Não perco a Voz do Brasil por nenhum dia. Ela é que me instrui, que me ajuda a crescer, a amadurecer cada vez mais.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Presidente Hugo Mota, no primeiro semestre a Câmara aprovou várias medidas em diversas áreas e também encaminhou as discussões de diversos assuntos de interesse da sociedade. Entre todos os temas debatidos, quais o senhor destaca?
Tivemos um primeiro semestre de muito trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Foram inúmeros projetos aprovados, sessões realizadas, audiências públicas nos plenários das comissões permanentes, também matérias sendo votadas nas comissões permanentes. Criamos também as comissões especiais e focamos em temas que são de interesse da população brasileira. A exemplo, primeiramente, da segurança pública, que aprovamos na CCJ a PEC da segurança pública, a sua admissibilidade, e agora no segundo semestre iremos instalar a comissão especial para tratar desse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Criamos também comissões especiais para discutir o novo Plano Nacional da Educação. Essa matéria é de fundamental importância naquilo que serão as metas para a educação brasileira nos próximos 10 anos. E temos plena convicção que esta Casa irá aprovar um plano moderno e eficiente para que a educação pública brasileira possa seguir avançando, seguir melhorando, pois só ela será responsável por termos um país mais justo e com oportunidade para todos. Instalamos também a comissão especial que está discutindo a inteligência artificial. Um tema muito atual sendo tratado em todo o mundo e que esta Casa também já está debruçada sobre este tema para que a partir daí o Brasil possa ter uma legislação moderna que traga competitividade ao nosso país e que possa adentrar nessa nova realidade mundial que é o mundo da inteligência artificial. Também instalamos a comissão especial e aprovamos a PEC 66, que é a PEC que trata da renegociação das dívidas previdenciárias por municípios e estados e também de uma nova formulação sobre o pagamento de precatórios. Emenda à Constituição que trouxe uma nova oportunidade para que os municípios possam, nessa renegociação, ter uma folga financeira para investir em áreas prioritárias como saúde, educação, social e tantas outras áreas que são importantes para os municípios brasileiros. Uma demanda muito grande dos prefeitos e prefeitas, da Confederação Nacional dos Municípios, que esta Casa conseguiu atender e aprovar com ampla maioria agora no final do semestre. Nos dedicamos sobre temas importantes e agora nessa nova realidade sobre a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas aos produtos brasileiros, nós aprovamos por unanimidade aqui na Câmara a Lei da Reciprocidade, um instrumento que hoje nosso país tem para proteger a nossa economia, para proteger a nossa indústria, para proteger os nossos empregos, para proteger os brasileiros e brasileiras. E foi aqui nesta Casa que nós fizemos esta aprovação, atendendo já uma demanda que vinha do Senado Federal e que hoje é uma realidade para que o Brasil possa ter esse instrumento nesse momento de discussão com a sua relação bilateral para com os Estados Unidos. Temos também diversos outros temas, matérias na área da segurança pública, matérias que nós ajudamos aqui a aprovar do ponto de vista de estimular a exportação das micro e pequenas empresas e que irá ajudar bastante na balança comercial. E temos procurado aqui à frente da Câmara sempre ter um olhar para a responsabilidade fiscal, para o gasto público. Nós temos que cada vez mais ter um Estado mais eficiente, que possa investir e cuidar das pessoas que mais precisam, mas sem desperdício. É isso que vamos seguir defendendo, porque só com responsabilidade fiscal é que nós vamos ter desenvolvimento econômico com a oportunidade de fazer a nossa grande mudança do ponto de vista social e principalmente cuidar de quem mais precisa.
O senhor citou as negociações com os Estados Unidos em torno das tarifas sobre produtos nacionais. A Câmara tem participado dessas tratativas?
O Parlamento cumpre o papel de poder, ao lado do Poder Executivo, enfrentar essa nova realidade hoje que nós temos nas relações com os Estados Unidos. Eu digo sempre que o Poder Executivo, através do nosso corpo diplomático, do Ministério da Indústria, precisa liderar essa discussão e esse diálogo com os Estados Unidos. Nós entendemos que só através do diálogo, só através da capacidade de entender realmente dentro das negociações comerciais, é que nós vamos encontrar uma saída para esse problema sem termos os impactos negativos que essa decisão pode trazer. É claro que a nossa soberania ela não está em negociação. Nós queremos que isso seja resolvido do ponto de vista comercial. A força das instituições brasileiras também não está na mesa de negociação. Mas aquilo que puder ser feito do ponto de vista comercial para resolver esse problema será, a minha avaliação, muito importante para que o Brasil não saia prejudicado dessa decisão recente do presidente americano. E o que eu tenho dito é que o Parlamento estará pronto para agir com eficiência e com rapidez. Até agora, durante os próximos 15 dias em que estaremos de recesso, se necessário for convocar extraordinariamente a Câmara dos Deputados, da mesma forma também o Senado Federal, como já disse o presidente Davi, nós estaremos prontos para dar total apoio ao Poder Executivo nessas negociações, porque em primeiro lugar deve estar o nosso país, em primeiro lugar deve estar o interesse do povo brasileiro. Então esse protagonismo do Parlamento vem justamente para garantir segurança, para garantir que essas discussões elas acontecem com o olhar atento de todos nós, para que naquilo que o Poder Legislativo puder contribuir, nós estamos aqui prontos para servir ao Brasil.
E, presidente, o que a sociedade pode esperar da Câmara para este segundo semestre?
expectativa é grande para o segundo semestre. Deveremos ter aí muitas matérias que serão fundamentais, a exemplo da aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, será muito importante. A Comissão Especial concluiu o seu trabalho, nós queremos levar no segundo semestre essa matéria, que irá fazer justiça tributária, levando a milhões de brasileiros e brasileiras a oportunidade de poder ter a isenção no seu imposto de renda, ajudando assim no orçamento familiar dessas pessoas. Estamos animados, certos e convictos de que a Câmara trabalha pelo Brasil e colabora para o engrandecimento do nosso país.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a Voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da Voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da Voz do Brasil, me remete assim muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
Você também pode contar pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@camara.leg.br ou para o número 61 999 78 9080. A Voz do Brasil, 90 anos.
Termina aqui esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados em celebração aos 90 anos da Voz do Brasil. O programa teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.